Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, começa agora o programa Fórum 11.6, nesta quinta-feira, 1 de abril de 2021. Hoje, realmente, o dia do golpe, né? Ontem era a preparação e hoje é os 57 anos mesmo, quando o golpe se efetivou. Eu sou Dri De Lorenzo. Quem está tomando água ali?
Eu sou o Renato Rolai, que tal?
Pois é, que tal? E que hoje tal? A gente vai... Hoje a gente vai... Fala, Rolai.
Hoje é o dia da mentira em todos os sentidos. Da mentira da ditadura, de que era uma revolução e não um golpe. Da mentira de que eles fizeram um governo que tirou o Brasil dos braços do comunismo. Da mentira de que esses generais servem para alguma coisa, a não ser para pintar muro e tomar leite condensado. Pinta meio fio, guia meio fio. Enfim, sai genocida, fora Bolsonaro, desce o Amadio. Um beijo, amigão.
Vamos pôr na tela aqui. Um beijo pro Décio.
Ó, hoje é 1º de abril, é dia da mentira. Então vocês vão fazer de conta que vocês vão virar membro e vão fazer de conta que vão dar superchat. Faz de conta. Mas assim, aí vocês vão lá e faz tudo direitinho, mas só faz de conta. Vamos cascar o pau hoje, porque ontem foi muito fraco. Ontem não teve membro, ontem teve pouco superchat. Nosso programão bom da pipoca que a gente está trazendo. Teve Dilma ontem, entrevista aqui para a Tuxi, o Mário Vitor, eu e Kiko. Hoje tem Flávio Dino no Jornal da Fórum. Hoje à noite, com Maria Frô, tem Zé de Abreu, Zé Dirceu e o Edgar de Ângelo. E Eleonora Miniucci, olha só quantas pessoas a gente está trazendo. Agora vai ter Nasser e Berzoini. Vejam em que TV do Brasil, em que TV comercial você tem comentaristas de altíssimo nível como essa. Tá muito. Olha aí, o José Lobo Velar, tá bem legal, 17 horas. Então, a gente está tentando impulsionar. O Plínio tem feito um programaço logo cedo, de manhã. Mas para isso a gente precisa de membros. Tem veículo de comunicação que fez uma matéria na vida e tem um monte de membro. A gente faz matéria todo dia, traz reportagem, debate. Estamos precisando de uma força dos seis, porque a vida está dura aqui na planície. Não é brincadeira, não. José César Pereira, muito
João,
obrigado.
João, você falou José, João.
Olha só, a gente tem, além de questão de membros, tem uma outra coisa. É importante você se inscrever no canal. 40% das pessoas que nos assistem não são inscritas. Vê se você está inscrito. Né? Isso é de graça. Eu não tenho dinheiro, vou vai para pipoca nenhuma. Estou economizando centavo aqui para poder comprar um litro de leite. Eu entendo, a vida está muito, muito dura.
Muito dura.
Então, vocês... pode se inscrever e dar like. Então, vamos, cada um faz o que pode, a gente entende perfeitamente. Eric Amazonas, baita programação, bora se membrar, galera. É isso aí. Esse superchat é de mentirinha. Gaúcha Lusitana, sua querida. Muito obrigado.
Sandra Nunes, um super sticker. Tem uma breaking news aqui, Rovai.
Opa!
Bolsonaro acaba de renunciar.
Opa! Prenderam o Moro?
Prenderam o Moro, tá levando ele com condução coercitiva. Sérgio Moro, condução coercitiva, estão levando ele. Acharam 2 bilhões de dólares no apartamento dele.
Isso não, Sérgio Moro. Já é verdade. E acharam um disco da Edith Piaf.
Também.
Do Chico Buarque também.
É, isso.
Chico Buarque foi de tipiar.
E o Bolsonaro acaba de deixar o Planalto, está indo embora. E o Mourão disse que não vai querer assumir.
Assumir. Vai chamar uma nova
eleição. Vai chamar uma nova eleição e o Bolsonaro disse que não vai concorrer. E acabou de sair uma pesquisa, o ex-presidente Lula lidera com 70%.
Bora lá! Vamos trabalhar! Que é o 1º de abril!
1º de abril e a Tatiana Lovato, como eu queria que tudo isso fosse verdade.
Nossa, gente, podia ter um dia, né? Para a gente comemorar.
É, pois é, 1º de abril, gente, 1º de abril, não podia perder a piada, né? Mas que bom que o pessoal está curtindo às 17, então talvez a gente firme esse
então,
horário
eu
mesmo.
Saber com o de vocês, 17 ou 17h30, Jornal da Fórum, 17 ou 17h30? Vão votando aí, que a gente vai decidir isso essa semana. Dessa semana não passa, aí a gente vai botar fogo no parquinho, o trio Parada Dura, Sinara... Olha só, Maria Selma, que coisa linda! Muito obrigado, queridona!
Obrigada, que Maria Selma, é um super sticker, né? E também, obrigada...
Será que não é mentira, não, esse super sticker dela?
Já entrou na piada do 1º de abril, né? Poxa vida, gente. Mas vamos lá, vamos falar das notícias que não são mentiras agora, que são muito trágicas. Ontem, é assim, desesperador, mas a gente já comentou isso aqui, né, Rovai? Que a gente abre nossas redes e a gente ontem perdeu uma tia, né, por conta do coronavírus. E a cada dia é mais próximo à quantidade de pessoas que têm se infectado e têm perdido pessoas queridas por conta da Covid. E ontem, enquanto o governo Bolsonaro comemorava o aniversário do golpe, os 57 anos do golpe, que instalou uma ditadura por 21 anos no país, que torturou, matou, o Brasil batia um novo recorde da Covid, 3.869 mortes em apenas 24 horas, e o que assusta é que o número de pessoas que se contaminam também cresce. Ontem foram 90.638 novos casos confirmados da doença, e a gente tem uma taxa de letalidade de 2,5%, significa que o número de mortos vai continuar alto, como previam os pesquisadores da Fiocruz, que já falavam em 4 mil mortos dias, e o ex-ministro da Saúde, Rovai, que esteve aqui conosco, Arthur Chiorro, também falava que o Brasil chegaria a 500 mil. E é muito triste, né, que o Brasil lidere no ranking aí do país que não conseguiu baixar o número de pessoas contaminadas, o número de mortos. E hoje a gente tem uma matéria da The Economist, que é uma das principais mídias neoliberais do mundo, que é criticando duramente o Bolsonaro, dizendo que Jair Bolsonaro tem muito a responder. Fala sobre a nova variante que está aqui, no Brasil, provavelmente que nasceu na cidade de Manaus, e diz que a mais contagiante que a original e capaz de reinfectar pessoas que já tiveram Covid, a P1 alarma não só o Brasil, mas o resto do mundo, e já foi detectada em 33 países. Ele fala sobre, enquanto isso, Bolsonaro apregoou curas charlatanescas, protestou contra bloqueios e tentou impedir a publicação de dados. Lembra que eles tentaram alterar o critério de contabilização dos mortos, dos óbitos pela Covid, para tentar mascarar o número de mortos. Aí diz ainda, ele acaba de se despedir do terceiro ministro da Saúde, um general do Exército, entre parênteses, desde o início da pandemia. As vacinas não são para mim, afirmou Bolsonaro. Seu governo demorou a encomendá-las, embora fabricantes como Pfizer e Janssen estivessem testados no Brasil. E aí enumera todas essas as questões que a gente vem falando aqui. A questão é que é a The Economist, né, Rovai? É uma mídia neoliberal destruindo aí o Bolsonaro, Rovai.
É uma mídia liberal, clássica, eu acho, com pitadas de neoliberalismo, mas séria. A The Economist é uma das revistas mais sérias do planeta, né? Ela, por quê? Porque ela é basilar para o cara decidir o que ele vai fazer na economia, na vida dele. Então, ela não, é que nem aqui, vamos combinar, se os jornais impressos, qual é o mais sério? É o valor. Se você pega ali o valor, ele não engana o empresário que lê ele, porque ele sabe que a credibilidade da reputação dele não vai ficar batendo palma para maluco, que amanhã ou depois ele perde os leitores, os assinantes, se o cara investe o dinheiro, erra, faz bobagem, ele é responsável por aquilo, ele não é animador de torcida organizada. E a The Economist, muito melhor que o valor, muito melhor que o valor, tem essa coisa em relação ao planeta, né? Tanto eu estava lembrando ontem daquele Brasil Takeoff. Em 2009, a The Economist, quando o Lula está saindo do governo, faz uma capa maravilhosa que é o Brasil decolando. Né? E ela mostrava todos os dados do país e tal. Aí veio o golpe. Eles foram organizando o golpe aos poucos para derrubar. Agora, tem muito superchat aqui, Dri. Muita gente falando que perdeu parentes, falando do horário que prefere, 17h, 17h30, ainda está meio dividido, eu senti hoje um pouco mais para o 17, mas precisa avaliar. Tem muitos, muitos carinhosas mensagens.
Deixa eu ler aqui, Ruvai, já passo para você, só os superchats, tem vários mesmo, a gente já tinha falado da Maria Selma, né, de R$49,90 aqui. Aí tem Arcílio Rodrigues, Bolsonaro Day, que é o dia da mentira, obrigada. Tem aqui o Nancildo, torne-se membro da Fórum. Isso aí, Nancildo, obrigada pela dica aqui para os nossos internautas. Eric Amazonas, é verdade esse bilhete. E Enio Barroso, um grande beijo. Parei com a cachaça.
É mesmo,
Enio? Mentira! Maria Selma. Obrigada, Maria Selma. O Luiz Gonzaga. Este superchat não é mentira, ou será? Obrigada, Sandra Nunes. E obrigada, Veranice Ferreira, meu canal favorito, parabéns pela excelente programação, muito obrigada. E Elza Filete, bem-vinda aqui ao Clube de Membros, Rovai, contigo a bola.
Então, nem lembro o que a gente estava falando mais, mas de qualquer maneira, precisamos discutir os horários, se vai ser 17, perderei o início, diz a Veranice, mas a maioria vence, eu preciso ver, decidir direitinho isso aí até amanhã. Hoje é hoje tem o programa do Flávio Dino, hoje é 5, amanhã a gente vai combinar. Para a gente, eu e Dri, melhor seria as 5, né, Dri?
Que a gente o Alexandre Persona diz 17 nunca, Rovai, 16h59.
Isso, pode ser também. Olha, deixa eu falar duas coisas. Vamos deixar essa coisa da Globo para conversar com o Berzoini e com o Nasser, daqui a pouco eles estão chegando. Eu queria falar sobre o manifesto do Ciro, do Mandetta, do Huck, do Pirueta, do quase que o Moro assinou, né? Enfim, acho que esse manifesto diz muito, né, a respeito do que o Ciro pensa da vida. Né, ele deixou completamente o campo progressista. Ontem ele falou, estou fora. Ele, nesse manifesto, não tem Flávio Dino, nesse manifesto não tem Manuela, nesse manifesto não tem o presidente do PSB, não tem o governador de Pernambuco do PSB, nesse manifesto não tem o Boulos, nesse manifesto não tem o Juliano, não tem o Freixo, nesse manifesto não tem a Marina. Vejam só, ele foi para a direita, completamente. Ele assumiu uma posição de eu estou, se tiver no segundo turno, Mandetta, Pirueta, Cascateta, Dória, Huck contra Lula, eu estou com eles. Então, agora, não tem mais aquela... acabou o tempo da ilusão, o tempo da inocência em relação ao Ciro. Eu acho que ele teve um passado bastante bonito numa fase da sua vida, foi ministro do governo Lula, foi muito sério. Eu me lembro, na época do Mensalão, a seriedade com que o Lula, a firmeza com que o Ciro defendeu o Lula, fiz uma capa da revista Fórum com ele, ele não arredou pé, né? Ele articulou, ele falava com o pessoal do DEM, com o Bonhaus e com todo mundo. Ele foi muito firme na defesa do Lula. Lembro muito bem, no golpe da Dilma, ele foi muito firme. O Ceará foi o estado que mais deu votos contra o golpe entre os deputados federais. Então, nós não vamos jogar isso fora. Acho que a gente não pode jogar... não é inteligente apagar a história. Agora, a partir de hoje, acabou a inocência. O Ciro deixou claro o caminho que ele escolheu. Eu queria dizer isso antes de começar o programa, porque, na verdade, a gente tem muita coisa para falar hoje, e estamos com 825 pessoas. Eu queria ver um dia que a gente com 3 mil, 4 mil, 5 mil, acho que a gente merecia, não fazendo um programa, trazendo gente legal, vocês ajudem a gente a divulgar, façam, coloquem nas suas, quando abrir o programa, que vocês puderem colocar no grupo dos amigos e tal, porque quanto mais gente tiver, mais a gente vai poder investir para trazer gente, claro. Aí, se a gente está aqui com 5 mil pessoas, aquele entrevistado que às vezes não vem, porque, ai, eu vou falar para 1.000 só, aí ele vai vir, né? Ele vai pedir, vai bater na porta. Tipo, a gente poder trazer aqui ministros do Supremo, governadores de partidos que às vezes não são tão próximos. A gente quer fazer debate, quer trazer gente grande aqui em todos os sentidos, né? De todas as áreas. Eu quero trazer, se o Fux topasse vir aqui, eu entrevistava. Porra, vai ser maluco entrevistar, sim. Enquanto isso, a gente vai entrevistando gente grande do nosso campo. Ontem foi a Dilma, hoje a Flávio Dino, Zé Dirceu, Zé de Abreu, Idia Garanja, Eleonora Meniucci, assim vai.
É isso aí. Tem aqui quem que tinha me falado que ontem foram 3.950, eu tinha falado o número, na verdade, do Ministério da Saúde, que era 3.869 óbitos, mas o consórcio de veículos, que sempre dá um pouco a mais, registrou o recorde de 3.950. Também já é uma coisa, né, por si, complicada, né, o Brasil ter duas contagens, né, porque o Ministério da Saúde é tão descredibilizado que teve que ter um consórcio de veículos para fazer uma contagem paralela, mas tanto 3.869 como 3.950 são números altíssimos, né. Tem aqui ainda na linha do 1º de abril, vamos lá, gente, vamos... Criatividade do superchat do primeiro. Eu odeio a Fórum. É mentira, né? Ufa, né? Ainda bem que é mentira. E tem gente que fica procurando no YouTube o link dos programas. Eu vou colocar aqui de novo, Rovai, o nosso grupo do Zap, que a gente manda todo dia os links dos programas, matérias especiais, quando tem alguma notícia urgente. Então, quem está aqui no chat pode participar, e é um grupo onde só os administradores mandam mensagens, então vocês não precisam se preocupar com aquela, né, com a muita corrente, bom dia, meme, é só um grupo para receber os links da programação aqui da revista Fórum, que, como o Rovai disse, está cada vez melhor, e hoje tem vários programas incríveis aqui na programação, né, Rovai? E daqui a pouco, Ricardo Berzolini e Reginaldo Nasser aqui no programa. Fala, Rovai.
Outra coisa, né, Dri? A gente tem agora uma newsletter que a gente está melhorando, está ficando muito boa. As pessoas podem se inscrever para receber com as principais matérias do dia. Vai ter, a partir de semana que vem ou da outra, a gente vai ver, vai ter um texto sempre de um jornalista falando dele, falando de algum produto que ele esteja desenhando, de alguma matéria que ele esteja fazendo, enfim, coisas assim, né? Então, quem quiser se inscrever na newsletter, quem gosta da Fórum, seguimos. Já abri um Telegram para as pautas, é isso. E a gente vai pensar também num grupo de conselheiros editoriais aí, para aqueles que colaboram com os valores máximos aí, R$ 49,99, no, tanto em membro como em sócio fórum, né, Dri? Precisamos depois ver isso direitinho.
E tem, olha só, desculpa.
É uma forma que a pessoa se sente valorizada, tal, e não que a gente não vá ouvir os outros, aqui a gente sempre ouve todo mundo mesmo. Eu fico procurando, às vezes, mensagem de quem não é membro, porque eu sei que as pessoas, às vezes, não são membro, porque tá difícil, a vida tá dura.
É, e Matheus, obrigada pelo superchat. Bom dia, peixe, diz aqui o Matheus. E já temos Reginaldo Nasser aqui na nossos estúdios, já está aqui nos bastidores.
O Nasser está no campo, tá, ele foi visitar os Brimo lá, que mora na região rural, Brimo, irmã. Mano, Nasser, tudo bem, Nasser?
Aqui é a cidade, rapaz. Cidade, é 30... cidade? Igarapava, cidade de 30 mil habitantes.
Porra, tem 10 vezes mais do que onde eu tô.
Aí, ó, aqui tá vendo? 4 mil. Na casa da mãe.
Aí sim, eu tô vendo que vai estar as comidas árabes boas, então.
A mãe dela era italiana e o pai libanês, então... Ontem foi quibe, hoje é lasanha.
Você sabe que a Dona Clô faz uma lasanha muito boa também aqui. A lasanha da Dona Clô é famosíssima.
E ela adaptou a vegana para mim, vegetariana, de berinjela, gente. Muito boa.
Eu não sou vegana, mas é muito boa de berinjela.
É muito boa. Muito bem. Mas então, vamos lá? Vamos falar de... assuntos não tão bons quanto essas comidas.
Antes de chegar o Berzoini, vamos pegar aproveitar o Nasser para falar de assuntos internacionais. Qual o seu destaque, Reginaldo Nasser?
Bom, eu acho que tem destaques internacionais que às vezes não tem, infelizmente, mas às vezes não tem repercussão aqui. Tem uns que tem, né? Vou comentar mais o que tem repercussão aqui, mas sem deixar de mencionar o que está acontecendo nessa semana em Moçambique. Há um conflito armado lá que está assumindo grandes proporções e, por trás disso, estão empresas de petróleo, né? Para variar, empresas de petróleo da França. Na parte internacional, o que nos interessa mais para cá, eu entendo que, acho que nós já vamos chegar nisso aí no ponto, mas eu acho que gradativamente vai fechando o cerco aqui dos Estados Unidos em relação ao Brasil, né? Acho que não foi coletiva, mas numa conversa com jornalistas, um alto membro do Departamento de Estado dos Estados Unidos, mencionou o problema na Amazônia do Brasil, mencionou problemas de meio ambiente, né? E depois uma nota do governo americano condenando o cerceamento à liberdade de imprensa no Brasil pelo governo Bolsonaro, né? Então, eu acho que algumas pessoas estão lendo de forma equivocada, né? A atitude do Biden de convidar o Bolsonaro, estão achando que está amenizando. É uma atitude que eu acho que a gente está desacostumado, é diplomático, né? De convidar para o evento sobre meio ambiente, mas, no fundo, eu acho que é uma armadilha, né? Então, acho que vem coisa e, portanto, aquele que já estava aí na linha de frente, saiu um pouquinho... Acho que ele vai voltar para a linha de frente aí, que é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Eu acho que ele vai ser o próximo da lista. Né? Vão queimar, né? Colocar mais um bode expiatório, né? Como se a política fosse mudar com a saída dele. Mas eu acho que vai ser ele. Então, eu acho que nesse momento, essa questão internacional da mudança do Trump para o Biden, ela está tendo efeito aqui no Brasil, né? O caso do Ernesto Araújo, né? Que minimamente eles tinham um anteparo internacional. Lá dentro dos Estados Unidos também, isso é importante, os vários setores da justiça dos Estados Unidos, lá é muito centralizado, descentralizado, eles estão à caça de membros do governo Trump. Semana passada foi o amigo do Bolsonaro, do filho dele, Steve Bannon, que está sendo investigado pelo procurador de justiça do estado de Nova York. Então, eu acho que esse é um elemento importante para a gente aqui, tem claras repercussões e consequências para a nossa política interna.
Muito bom. O Berzoini já chegou, Dri, eu acho, né? Tá lá, eu vi ele fazendo maquiagem nos nossos estúdios.
Já está aqui, já. Bem-vindo, Berzoini.
Você está indo no cabeleireiro, Berzoini? Você não está com medo do Covid, não?
Você sabe que eu corto o meu próprio cabelo há uns 5 anos já.
Ah, rapaz.
Só parando e tal. Eu também. Um dinheirinho aí. Tudo bom, Geraldo?
Eu também, né? Porque o meu é fácil.
É pouco cabelo, né? É branco. Então a gente vai aparando tranquilo.
Tá certo. Gente, agora estamos com os dois convidados aqui. O Tasser estava dando os destaques internacionais e apostando que quem vai para a mira aí é o Ricardo Salles, o teu xará. Nem todos os nossos xarás são legais, né, Ricardo?
Eu tenho cada xará que você nem imagina.
Eu também. Eu queria entrar um pouco, partir do Salles, para colocar uma questão para vocês dois. Eu tenho defendido a seguinte tese, que essa reforma ministerial foi um sinal de fraqueza do Bolsonaro. Ele ele reagiu a algo que talvez a gente nem saiba exatamente o que é, por aí ele poder mudar os três comandantes militares e o ministro da Defesa. Talvez uma articulação maior já tivesse sendo feita para substituí-lo, que a gente não sabe, né? Eu não sei, pelo menos não sei se vocês sabem. Mas ele fez uma reforma destrambelhada e não conseguiu acalmar o Centrão, e parece que os militares também não. Que ele vai ter que evoluir. O Kennedy Alencar já deu que existem discussões disso, de mudança do ministro da Educação, do ministro do Turismo, do ministro do Meio Ambiente. Eu queria uma avaliação de vocês dois, começar agora pelo Ricardo, porque o Nasser já falou um pouco. Aliás, Nasser, estão elogiando o armário da sua mãe aqui. Todo mundo
vê. Isso tem no mínimo 80 anos.
Olha, deixa só ler uns superchats aqui, antes de passar para o Nasser. O Danilo Lestrec...
Para o Ricardo, primeiro o Ricardo.
Para o Ricardo, desculpa. E o Danilo, obrigada pelo superchat. E tem a Elisete Muniz também, muito obrigada pelo apoio aqui no chat de hoje, que estava divertidíssimo, com muitas mentiras aqui. E Maria Cristina, bem-vinda aqui, nova membra do canal da Revista Fórum. Ricardo, contigo.
Então, primeiro, dar um bom dia para todos, boa tarde, bom dia, boa tarde, né? Estamos na virada da manhã para a tarde, e dizer que eu acho que não teve nada de planejado, viu? A questão do Araújo já vinha com um problema gravíssimo das vacinas e também o isolamento do Brasil no mundo. Além da questão sanitária das vacinas, havia um sentimento no mundo político de que o Brasil está perdendo em pouco tempo tudo aquilo que acumulou por décadas. Não foi que acumulou no governo Lula só e no governo Dilma, que foram expoentes de política externa mais ousada. Mas o Itamaraty sempre teve um prestígio internacional muito grande. O Brasil sempre foi um país referencial na questão diplomática, mesmo em momentos que o país estava com problemas internos graves. Ele tinha uma presença internacional bastante importante. Então, o Araújo sai, que é uma perda, evidentemente. O Araújo era um dos símbolos dessa visão, digamos, da família Bolsonaro, lá do Olavo, dessa turma. Claro que quem entrou não é muito diferente dele, mas é uma outra pessoa com outra perspectiva e com mais trajetória no Itamaraty. E certamente vai ficar com o olho também na própria trajetória, na carreira, e não apenas nas posições bizarras da família Bolsonaro. Em relação ao ministro da Defesa, que eu acho que aí é o assunto mais palpitante em função até do período que ocorreu. É, na verdade, eu acho que houve ali, de fato, uma tentativa do Bolsonaro de enquadrar a atuação do ministro e dos comandantes, e ele recebeu um não. Ele recebeu uma resposta objetiva. Não estou achando que os militares não são golpistas. Estou dizendo o seguinte, há uma avaliação nesse momento de que não há nem ambiente internacional e nacional no meio de uma pandemia e que o Bolsonaro não é o cara que pode, digamos, ditar os rumos desse generalato que é predominante nas Forças Armadas. Então, houve, de fato, uma negativa. Houve um chega para lá. Isso se juntou com a crise na AGU, que houve também uma negativa do então ministro em assinar aquela ação estapafúrdia em relação aos governadores. Então, juntou três crises provocadas pelo próprio Bolsonaro, pelo bolsonarismo, e que, na minha avaliação, só enfraqueceram. Junte-se a isso o acirramento da pandemia, que é um quadro gravíssimo, gente. Então, a avaliação do Miguel Nicoleles é assustadora, e ele está acertando desde o começo da pandemia. Ele está acertando todas. Ele diz o seguinte: podemos chegar a um ponto de perda total do controle. Não que 4 mil mortos já não seja perda do controle, mas, por enquanto, o sistema com dificuldades está, digamos, absorvendo 90% da demanda. E pode chegar um momento que não consiga absorver nem 50%, nem 40% da demanda e tenha, de fato, aí uma situação parecida com aquela que ocorreu no Equador no começo da pandemia, de corpos nas ruas, de gente, muita gente morrendo em casa, porque não adianta nem ir para o hospital. Não tem, é um funil que não dá para largar muito, não é nem para questão de dinheiro, é questão de formação de mão de obra. Eu me pergunto até se não é o caso de nós começarmos a fazer uma campanha para que o governo brasileiro peça ajuda de Cuba. Porque Cuba ajudou na Itália, lá na Lombardia, quando teve aquela crise mais grave, e foi fundamental para estancar a crise. De Cuba especificamente, mas genericamente, de países do mundo que têm hoje médicos disponíveis para ajudar o processo aqui no Brasil. Porque colocar mais leitos sem ter mais recursos humanos é quase você pedir que as pessoas cuidem de 20, 30 pacientes por vez, que é inimaginável para um médico intensivista, por exemplo. Sem contar o pessoal que está na fase não intensivista, que também está sobrecarregado.
Muito bom. Dri De Lorenzo?
Pode passar para o Nasser, né, o comentário dele.
Então, Nasser, vamos lá.
Eu concordo, gênero, número e grau, com a avaliação do Ricardo, e só vou aqui complementar um outro ponto, né? Eu acho que primeiro, voltar aí o que a análise do Rovai, né, inicial, que eu também concordo, eu vejo que o Bolsonaro é um náufrago, né? Ele afoga, está afogando sistematicamente, tem uma tempestade no mar, está começando a aumentar, de vez em quando ele sobe para dar um respiro, né? E na hora que ele sobe para dar o respiro, dá a aparência de que está tudo bem, né? Porque ele se mostra ativo, falante e tudo. Mas no final, no fundo, é o reflexo de uma crise que eu acho já a gente já pode, sem medo nenhum, dizer que aqui é um divisor de águas do governo Bolsonaro. Então, a partir da saída do ministro da Defesa e dos comandantes, Exército, Marinha e Aeronáutica, entramos num outro momento, né? É lógico que isso não é... Então, portanto, isso é o final de um processo que o Ricardo colocou. Nós não vamos... Né? Estamos especulando, mas tem várias coisas que têm sentido especular, mas, de qualquer forma, que não tem havido concordância do aparato militar, do generalato, com algumas medidas, algumas posições do governo e, principalmente, né, aquela avaliação clássica. Né? Quer dizer, quando a coisa está mal, você começa a achar problema em todo lugar. Então, porque o governo está mal. Como disse o Ricardo, não vamos nos iludirmos. Esses generais apoiaram o Bolsonaro e chegaram até aqui, esses que saíram. É, portanto, tem. Eu acho que tem tudo a ver com o Bolsonaro. Eles só não têm uma coisa. Eles perceberam que o negócio está afundando e saíram. Eles perceberam que é um barco furado, né? Que não tem sobrevida e que eles podem se comprometer. Então, um exemplo, no sentido negativo do Pazuello, ele acendeu a luz para vários. Eu me esqueci agora, mas ontem um general da reserva fez essa colocação que eu estou me referindo e quis dizer, eu disse explicitamente lá assim, o exército não é feito só de Pazuellos, né? E que, de certa forma, foi também a entrevista do general Paulo Sérgio, que acabou assumindo agora, né? Esse é outro fato que eu já comento também, só para complementar. Mas, enfim, o momento é de fraqueza, é um momento onde um governante se sente ameaçado por tudo. Eu tenho lembrado aqui, é um livro muito raro, tem lá na biblioteca da PUC, não acho lugar nenhum, é um jurista, historiador italiano, ele chama Guglielmo Ferrero. E ele escreveu sobre o Mussolini, né? A evolução do Mussolini no governo da Itália, no dia a dia. E ele foi se tornando cada vez mais medroso. Né? Tudo é ameaça. E isso é o sinal de quando perde legitimidade. Né? Então, parece que uma fala do Mourão falar assim, ah, sinal amarelo, ele já ficou, disseram que ele ficou, se sentiu ameaçado. Esse Paulo Sérgio deu uma entrevista dizendo que o Exército está tendo uma atitude racional em relação à pandemia, ele já ficou ameaçado. Então, ele se sente ameaçado por tudo. Quem está nessa situação, ele vai recorrer a qualquer coisa para tentar algum anteparo, né? Então, portanto, eu vejo um governo fraco, mas que vai espernear. Quer dizer, ele é fraco, está se sentindo acuado. Então, esse é um outro problema, né? Acuado, ele começa a ter algumas ações, mais ainda, né? Mais ainda. Estapafúrdias, né?
Hoje,
só para finalizar, quer dizer, o que, que acontece? Tornando numa situação dessa, eles vão ficando mais refém ainda do Centrão, né? Então, ali o Centrão é um parasita, literal. Quando a vítima começa a morrer, eles pulam fora.
E o Ciro Nogueira já deu a pista, né? Que ele fala o seguinte, nós vamos com o Bolsonaro até 2022, só não fala até que mês de 2022, né?
É verdade.
Se até fevereiro, até março, porque os cargos e a gestão orçamentária... Agora, quem está no comando das emendas agora é o Valdemar da Costa Neto, que é a Flávia Arruda. Não vou nem ser machista e dizer que é o Zé Roberto Arruda. Ela certamente ela pensa por si própria, mas ela está lá por indicação do Arthur Lira, que é PP, e do Valdemar da Costa Neto, que é PR.
Portanto, que tomou café da manhã, se não me engano, hoje ou ontem.
Exatamente, hoje.
Hoje tomou café da manhã com o Bolsonaro.
Exatamente, para quê? Para acertar ali os... Só que é o seguinte, também não carrega a alça do caixão até muito próximo da cova. Ele, quando vai chegando próximo da cova, ele passa o caixão para outro colocar na sepultura. Então, assim, o Centrão é isso, não tem dúvida disso.
Agora, eu acho que tem, e complementar, só finalizar, tem um último elemento que é fundamental. Também, assim como os militares, a gente tem sinais, mas não sabe muito bem, que são os empresários banqueiros, ou seja, o grande capital.
Ah, pá, mas aí eu vou colocar um elemento, então.
Então, manda o pau.
Porque, não, o editorial de hoje do Merval Pereira.
Não vi.
Merval, não sei se você leu o artigo do Merval de hoje, ele fala claramente, temos que evoluir para o impeachment e o Mourão é uma boa solução para finalizar o governo.
Ah, eu não vi.
O Merval, né, Nasser, Ricardo, a gente sabe por quem ele fala. Ele fala pelos patrões dele.
É o porta-voz da família.
É o porta-voz da família. E a Globo sobrevive muito em função desse grande empresariado. Ela é um pouco esse megafone desse setor financeiro. Tanto que a Globo estica, ela vai e volta. Ela não estava indo com tudo, porque o empresariado segurava ela. Porque do jeito que ela vem tomando porrada do Bolsonaro, se ela não tivesse o grande empresariado segurando o cabresto, ele falando, não, calma, porque ele está entregando algumas coisas. Ele está fazendo a reforma da Previdência, ele está fazendo a reforma trabalhista, ele está falando em privatização. A Globo teria ido muito mais para cima do Bolsonaro, e não foi. Ela recuou. Ela vem recuando. E hoje o Bolsonaro ele sabe com quem ele está lidando, tanto que hoje teve, a Adri pode até colocar também aí para a gente na roda, teve uma perseguição clara a jornalistas da Globo. A Receita Federal está autuando o William Bonner e mais 20 jornalistas da Globo.
Corretamente. Porque... Corretamente, diga-se de passagem.
É corretamente, Ricardo, é. Mas a gente sabe que é uma perseguição clara. Né?
Porque isso muitas empresas fazem.
Porque isso não é a Globo que faz. Se fizer uma...
Eu acho que o vazamento é perseguição. Porque isso ocorre desde a década de 90. É uma briga de gato e rato entre o pessoal da mídia, principalmente os figurões da mídia, todos têm PJ. Então, assim, o vazamento da notícia, porque isso não precisa vazar, isso é uma autuação sigilosa, em tese. Quando vaza, é porque estão querendo, digamos, pressionar os grandes jornalistas e os grandes artistas da Globo. Porque não, a matéria fala en passant de Record, mas o foco da matéria é Globo.
É Globo. Mas o que eu ia colocar, Rovai, é o seguinte, eu não sabia dessa editorial, mas eu acho que hoje, de uma forma muito clara, explícita, o Centrão, por meio do Arthur Lira e do Pacheco, se tornaram o porta-voz do capital. O almoço, a carta não é nada, a carta é a consequência. Foi esses almoços e jantares dos dois, com grande capital em São Paulo. Tem acontecido muito. Né? Então, houve uma tentativa, inclusive, de dar chance para o Bolsonaro, que é esse comitê que cada vez mais está uma coisa estapafúrdia. Né? A próprios jornalistas da Globo, todo mundo criticando que esse comitê poderia ter sido uma tentativa, né, de dar fôlego aí para o Bolsonaro. Mas ele não está correspondendo. Então, o que você está falando do Merval... Pode ser, eu não vi, que já também está atingindo um segundo momento, né? E está perdendo a paciência, porque 4 mil mortes num dia e a perspectiva, né, é muito ruim, como disse o Ricardo, aí, o Nicoleles e outros, até outros mais ponderados têm dito isso. E eles estão perdendo dinheiro. Morrer pessoas não estão nem aí. Eles estão perdendo dinheiro, a economia está desintegrando. Então, eu acho que esse outro setor, que aparece pouco, se fala pouco, fala muito dos militares, etc., eu acho que esse é a variável agora. A questão dos militares, eu acho que é importante para a gente, tem divergência entre eles, ponto. Aquilo que a gente ficava imaginando, os militares, não é verdade. Basta isso, não sei se é mais, se é menos, se é um pouquinho, mas é uma parte considerável, que não concorda, não vai atrás dele e tem divergência. Agora vamos ver esse grupo de empresários e banqueiros, como é que eles vão se comportar.
Ó, vou ler um trecho aqui rapidamente, depois passar para a Adri. Vou ler só um trecho do segundo parágrafo do texto do Merval. Hoje, o fato de ter Mourão como vice traz tranquilidade diante do futuro, caso Bolsonaro seja impedido pelo Congresso. Não que seja um estadista, muito menos traidor, como o presidente desconfia, mas é o agregador natural pelo cargo que ocupa e pelas atitudes que vem tomando das insatisfações disseminadas. Mourão tem tido o comportamento correto diante das grandes crises, demonstra bom senso na maior parte das vezes, coloca-se como alternativa natural ao gênio explosivo de Bolsonaro, sem precisar fazer declarações críticas, apenas usar bom senso. É uma rasgação de seda, né? Uma coisa assim, vinda do Merval, tudo bem, mas ele não faz isso à toa, ele não gasta tinta de caneta para elogiar ninguém que não seja, né, olhando para
para os interesses da chefia.
Era o Merval elogiando o Temer, que era um homem para unir o país. Meus colegas sociólogos da USP, eu tenho tudo arquivado. Né? O pessoal do PSDB, é professor titular, não pode, gente, foi meu professor, tem tudo guardadinho lá. Falava assim, Temer é unidade, é salvação nacional, é não sei o quê. Eles acharam qualidades do Temer, que nem o Temer eu acho que deve saber disso.
Vamos lá, Dri, temos um superchat.
Vamos lá, tem superchats. E olha só, então vamos ler aqui o Ricardo Luca. A Globo pede impeachment, Mourão entra faltando menos de um ano para a eleição, tumulto, não é um ótimo pretexto para adiar as eleições? Parabéns ao Fórum, obrigado Ricardo, preocupado aí dessa solução Mourão. Espera aí que tem mais superchat e tem aqui... José de Souza Silva, a Globo é a segunda besta. Tem também o Vinícius Curcio, que diz: vocês concordam que Bozo, dado seu perfil psicológico paranoico, pode surtar e tornar a situação insustentável mesmo para parte dos membros de seu governo antes de qualquer impeachment precipitando sua queda? Então, já entrando nessa questão do impeachment, ontem a gente teve mais um pedido. Acho que deve ser o 71º pedido de impeachment. Na semana passada, a gente teve o Arthur Lira ameaçando remédios amargos para o governo Bolsonaro. Será que há, então, mudou e o Bolsonaro mais fraco, né, enfraquecido depois dessa crise? Há já, então, a possibilidade de ser colocado esse impeachment, Ricardo?
A possibilidade existe, é o que eu falei anteriormente, o Centrão ele vai medir até que momento a vantagem de estar no governo, de controlar a gestão do orçamento, de controlar as possibilidades de verbas de obras, enfim, de tudo que tem relacionado ao governo, vai compensar o desgaste. Como nós estamos em pandemia, você não tem movimento de rua. Mas a insatisfação é crescente, as pesquisas mostram isso. Embora se mostre que ainda o Bolsonaro tem 33%, mas é bom lembrar que uns 20% vão com ele até o final, porque são controlados pelos pastores, são controlados por setores das milícias, ele vai até o final. Agora, a insatisfação cresceu muito. Se continuar crescendo, se não houver nenhuma inflexão, e não tende a haver, porque... O grande problema que está colocado hoje é o seguinte, o Guedes, ele não consegue pensar fora da caixinha dele. Se pensasse, ele verificaria que este ano, com esse auxílio emergencial ridículo que eles aprovaram, nós vamos ter uma queda brutal na economia. O desemprego altíssimo, com as pessoas precisando, uma parte das pessoas precisando trabalhar para sobreviver, não podem ficar em casa. E senão não comem. Então você vai acirrar cada vez mais a tensão social. A hipótese de ter saques, de ter quebra-quebra, está próxima se não houver uma mudança na política econômica. Se o Congresso Nacional não derrotar de novo o Guedes, porque ano passado o Congresso derrotou o Guedes, puxado por uma proposta da oposição, particularmente o PT, que foi a questão de um salário mínimo para cada pessoa que não tenha renda. Então, eu estou convencido que o Centrão, eles vão segurar o máximo, porque a ameaça do impeachment para eles é melhor do que a aceitação do pedido de impeachment. Porque, obviamente, a partir da aceitação, a sinalização para a sociedade já fica colocada e o processo é quase irreversível. E eu acho que é isso que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Agora, qual é o problema? Que o processo de impeachment é demorado. E a crise sanitária... se amplia, o Bolsonaro já está em conflito com o seu novo ministro da Saúde, que pede o isolamento, ele diz que é um absurdo pedir para as pessoas ficarem em casa, mas, claro, recebendo R$150 por mês, R$250, não tem como ficar em casa.
Verdade. Nasser, tem mais um superchat aqui, né? Não. Deixa eu só ler rapidinho, aí já passo em... para o Nasser comentar. E tem também a pergunta que será que corre risco de se uma solução Mourão não ter eleição em 2022, mas a vovôs e vovós diz: atenção aos que ainda apoiam o mito, os ratos estão abandonando né, o navio e tem poucos botes salva-vidas, então já sabem.
Antes de passar para o Nasser, queria fazer uma conta rápida aqui, nós três. Nós estamos em abril, hoje é 1º de abril. Se um pedido de impeachment vier, ele demora quanto tempo? Vamos dizer que a gente abre o processo de impeachment hoje, Ricardo.
Aí tem um prazo para constituir a comissão especial na Câmara. Aí, se não me engano, são 20 sessões para debater e convocar testemunhas e outras pessoas que possam falar na comissão. Depois tem a votação. Aí vai a plenário. Se não tiver nenhuma suspensão no Supremo, vai a plenário. Quer dizer, eu calculo aí, curto prazo, 50 dias na Câmara.
Para pedir.
Para pedir, que aí já é o afastamento, né?
Aí não, já afasta.
O presidente tem que aceitar. Aceitando, ele tem que constituir uma comissão especial. Tem um prazo para os partidos indicarem. Depois, eu não estou lembrado do regimento com detalhe, mas acho que são 20 sessões para a comissão debater.
Quanto tempo demorou da Dilma nessa fase inicial?
No caso da Dilma, acho que demorou quase 3 meses.
Do pedido à aprovação.
Aceitação do pedido até a deliberação em plenária.
Abril, maio, junho, julho. Daria tempo.
Tempo dá. A questão não é tempo, a questão é o Centrão estar já decidido a... Porque hoje da Câmara tem a oposição, que tem 140 votos, 150, com alguns deputados de direita que são oposição ao Bolsonaro. Você tem os bolsonaristas raiz, que são aproximadamente 100, e você tem ali o Centrão, que ocupa aquele espaço. Quando eu falo Centrão, eu estou incluindo o PSDB, por exemplo. O PSDB não está decidido. O PSDB, o Tasso Gereissati está decidido, mas o Aécio não. Verdade. O Dória está decidido, mas o Aécio não. O Dória não tem bancada, praticamente. A bancada do Dória é pequena. O Tasso tem uma bancadinha também. Mas o Aécio opera muito essa turma do Centrão do PSDB. O DEM tem a mesma contradição. Tem uma parte do DEM que já queria romper agora. E tem outra... O Mandetta está pelo impeachment, mas o ACM Neto, ele vai avaliar qual é o momento em relação... Porque o DEM tem, embora não oficialmente, tem ministros. Tem 3 ministros. Então, quer dizer, é óbvio que ali é um jogo da conveniência política. Vamos lembrar que a eleição de 2022 não é só para presidente. É eleição para deputados, senadores e 27 governadores. Então, os arranjos políticos locais, a pressão da base sobre os potenciais candidatos a governador vão pesar muito forte nisso. Por exemplo, no Nordeste. No Nordeste, vamos pegar um exemplo do Ceará. O Ceará, o Camilo está no segundo mandato. Ainda não está anunciado quem é o sucessor dele, apoiado por ele. Ele tem um vértice lá entre o PT e o PDT. Então, ainda vão ter que negociar quem que vai sucedê-lo. O Camilo pode ser que saia para o Senado. Os adversários do Camilo, do Centrão e do DEM, PSDB, estão avaliando o que dá mais voto para eleger senador, deputado e o governador. Então, não é um problema só do poder federal. Nós estamos discutindo 27 poderes estaduais e 513 deputados e 27 senadores.
Reginaldo.
Não, eu vou pela questão... Não, tem toda a razão, Ricardo. Então, eu vou puxar mais a questão que ele está apontando, econômica. A questão econômica, ela não veio ainda, né? O problema econômico, a crise, como ela virá, vai ser um tsunami. E questão econômica, a tendência no Brasil é que a população responsabilize na sua totalidade o governo federal. Coisa que o Bolsonaro tem conseguido causar confusão na cabeça das pessoas e imputar responsabilidades de morte na pandemia com prefeitos e governadores. Ele usa isso toda hora. Todo mundo sabe que não é, mas ele usa. E a gente sabe que pega. Com a economia, não. Então, e ele tem falado isso, a economia. O baque na economia vai ser grande. O Paulo Guedes, outro dia eu vi uma piada, né? Quase que não é piada, né? Mas para mim foi sensacional. E o cara dizia o seguinte: quando é que o Bolsonaro vai anunciar o Paulo Guedes como ministro? Ele sumiu.
Sumiu.
O presidente da Câmara e do Senado, como nós falamos aqui, vai reunir com 50% do PIB e o ministro da Economia está ausente. Então, ele está fora desse processo. Está completamente fora. Mas, se a gente for... Se nós formos... Eu vou colocar na cabeça de um bolsonarista, né? Max Weber, o sociólogo, ele dizia: você quer conhecer o César? Pensa como o César. É difícil, mas vamos lá. E perspectiva otimista, por onde ele vai construir um país, recuperar esse país, com a... As expectativas agora estão dizendo 500 mil mortes em maio, e não é improvável. Em maio, antes do inverno, a economia arrebenta. Por onde que ele vai? Redes não sustenta o governo. Sustenta quando tem fundamento material. Ele não tem fundamento material nenhum. Nenhum, nenhum. Não tem grupo organizado. Não tem partido, né? Então está disperso. Então, esse pessoal vai abandonar igual um rato. Portanto, a questão do impeachment, eu vou dar um palpite aqui, tá?
Uhum.
Por tudo isso que nós estamos falando. Pelo estilo do governo Bolsonaro, é diferente dos outros que tiveram impeachment, inclusive do Collor. Eu acho que ou ele permanece até o final, ou vai ser um estilo Jânio Quadros. Por quê? Ao estilo Trump. A despedida. Ele faz todo um jogo, um discurso para dizer que estão impedindo ele. Como seus asseclas fazem. Isso é uma orientação. Vem lá do Bannon. Os americanos fazem isso, o Trump faz, o Ernesto Araújo fez, o Weintraub fez, todos. Só os militares que não. Quer dizer, antes de sair, ele quer ter a base eleitoral dele. Né? Ele quer sair, pô. Então, eu acho que pinta um Jânio Quadros. Se bem que o Jânio Quadros fingia que era doido, né? O Bolsonaro é. Essa é a
diferença.
E ele não conseguiu emplacar o partido dele, né, gente? Ele não conseguiu sequer, ele até hoje está lá sem partido. A gente escreve todo, ele vai escrever na forma Bolsonaro, Jair Bolsonaro sem partido, né? Se não tem partido. Não conseguiu fundar
uma aliança pelo Brasil. Não sei se não quis, mas foi um movimento muito estranho. Porque se você não quer, você não sai à luta, né? Para tentar montar também.
Só uma informação que eu acho que é importante. O Cunha aceitou o pedido de impeachment da Dilma dia 2 de dezembro de 2015. E só se consumou em maio, né, de 2016.
Ou seja, foram 6 meses.
Mas aí tem o final do ano, portanto, era um período que tinha mais dificuldade de manter tudo funcionando. E parece que teve algum momento, não me lembro ao certo, mas em algum momento o Supremo suspendeu alguma coisa lá. Muito rapidamente, por uma semana, uma coisa assim.
Mas eu acho que em 3 meses você não faz um impeachment. Eu acho muito
difícil. Não. 3 meses seria assim, num prazo assim, ritmo total de sem embargos, né? Sem dificuldade.
É o que o Ricardo falou. Não pode ter manifestação popular, você não tem. Tem uma série de mobilização que estão impedidas. Como é que você vai fazer isso?
Não tem.
É difícil.
Eu acho que se começasse o impeachment, não começaria agora. Se começar numa perspectiva muito otimista, ele vai começar lá para agosto. Se for começar lá para agosto, ele vai ter afastamento lá para dezembro, janeiro, fevereiro do ano que vem. Então, assim, aí você faz a conta, o cara olha e fala, é mais fácil ir com ele até fevereiro? Estou falando o cara do Centrão, né, cara? Ele olha e fala, é mais fácil eu explorar o máximo que tem e levar esse cara para janeiro, fevereiro, março, abril, eu estou discutindo eleição. Eu, a minha avaliação é que vai acontecer com o Bolsonaro alguma coisa muito parecida que aconteceu com o Crivella. Ele vai se tornar um governante, pela tendência, né, com uma base firme e dura dele, ali de 20%, 25%, que o impede de ser empichado, inclusive, porque uma base dessa dificulta demais você derrubar um governante, e, ao mesmo tempo, com alguns setores empresariais com interesses que querem mantê-lo no cargo, e com uma oposição muito forte, inclusive, de setores empresariais e da Globo. O que aconteceu com o Crivella? A Globo fez de tudo para derrubar o Crivella. Ela fez grandes reportagens, inclusive, mostrando que ele tinha pessoas na sua assessoria que iam para hospitais para poder intimidar aqueles que estavam reclamando das condições de atendimento e tal. É um flagrante, contudo, nem isso foi capaz, e teve processo no Rio, teve processo para abrir impeachment, e ele conseguiu se livrar. Acho que a alternativa Crivella acaba sendo a mais próxima aí da situação do Bolsonaro. E aí eu queria colocar no jogo, eu já falei um pouco sobre isso antes, Ricardo, mas eu acho que o nosso amigo Nasser caiu, né? Ou caiu, ou a mãe puxou ele pela orelha lá e vem, qual é, filho? Vem aqui com as esfirras tão quente. Eu falei sobre essa carta manifesto da direita com o Ciro. Ela entra como novo componente, aliás. Não teve assinatura da Marina, não teve assinatura do Randolph, não tem assinatura do Molon, não tem assinatura... Estou pegando os mais para lá, né? Não tem assinatura do Boulos, não tem assinatura do Dino, não chamaram... Não, é só a direita com o Ciro. Me parece que acaba o tempo da ilusão e da inocência em relação a qual vai ser a estratégia do Ciro para essa eleição, né, Ricardo?
Mas você ainda tinha?
Eu tinha uma expectativa de que em algum momento ele pudesse tentar chegar um pouquinho mais para o centro-esquerda, porque eu não acredito que ele vá ser o candidato da centro-direita. Então, se ele quiser ter uma candidatura, ele precisaria tentar criar um campo com Marina, a meu ver, né? Com Marina, com PSB, com esses segmentos. Mas a carta
ele não vai falar, na minha opinião, Renato, ele não vai falar esquerda ou direita. Ele vai falar em soberania nacional, que é um conceito que é mais usado pela esquerda.
Pois é.
Mas que não demarca exatamente o posicionamento de esquerda.
Soberania nacional com o Huck e o Dória, né?
Não, exatamente. Pois é, ele vai querer? Essa é a tática dele desde que ele começou a agredir o Lula. Porque ele não atacou politicamente o Lula. Ele passou a agredir o Lula. E ao agredir o Lula, ele queria deixar claro o seguinte: ó, não adianta ter estímulo para um diálogo, porque não vai ter diálogo. Ou eu derroto o PT, ou eu sou derrotado pelo PT. Essa é a tática dele. Como ele tem aliados no PSB, e o PSB tem um diálogo muito próximo com o PCdoB, por conta da sobrevivência com a cláusula de barreira, ainda que o Arthur Lira tente acabar com a cláusula de barreira e com o fim das coligações proporcionais, ou seja, restabelecer as coligações proporcionais. Por quê? Porque interessa ao Centrão. E é um dos motivos porque ele teve tanto voto, é porque ele quer restabelecer a coligação proporcional, que é fundamental para os partidos do Centrão. E é fundamental também para o PDT, que faz todo tipo de aliança no Brasil inteiro. E eu quero dizer aqui, quem está falando aqui é uma pessoa que investiu o tempo todo na boa relação do PT com o PDT. E não deixarei de investir se o PDT der sinais de que quer isso. Mas há um movimento tático ali que é o seguinte: o Ciro apostava que o PT ia ficar muito fraco e que, portanto, ele poderia crescer, inclusive arrancando pedaços do PT. Na última eleição municipal, tanto 16 quanto 20, alguns petistas bons, mas com uma avaliação equivocada, saíram do PT para se reeleger prefeitos ou vereadores no PDT. Outros no PSB, outros no PCdoB.
E até no PSD.
E até no PSD e até no PR.
Como, por exemplo, que, aliás, morreu hoje o Ângelo Perrugini. Não sei se você está sabendo.
Excelente pessoa. Excelente pessoa. Estou muito chateado com a morte dele. Mas foi um que achou que ficaria mais difícil eleger pelo PT, até porque tinha problemas internos no PT de Hortolândia. Mas, para não enveredar muito por esse caminho, o Ciro quer demarcar com o PT entre o espaço que é tradicionalmente do PT e o espaço que é do Centrão. Então, esse manifesto, ainda que tenha pequena consequência, na minha opinião, não vale muito uma análise, mas esse manifesto é uma tentativa de reforçar esse aspecto. Olha, eu tenho um diálogo com o Huck, eu tenho um diálogo com o Mandetta, eu estou construindo aqui um diálogo fora dos extremos, porque volta a tese de que o Brasil não pode ficar refém dos extremos, como se Lula fosse extremo, gente. O Lula, ele fez um governo, eu falo que eu participei do governo dele, ele fez um governo de centro-esquerda, com alguns personagens de direita no governo. O Crivella foi ministro da Dilma. Ou seja, não existe essa coisa de Lula de extremo. Mas eles estão tentando convencer a sociedade disso. Tem dois extremos do Brasil, o Bolsonaro e o Lula, na imagem que eles tentam construir. O Ciro investe nisso o tempo todo, porque o Ciro quer ser, eventualmente, até a opção da Globo. O Ciro sabe que, dependendo da composição que ele fizer, ele pode virar a opção da Globo. E o Ciro é um cara inteligente, ainda que eu acho que ele esteja profundamente equivocado historicamente. Ele vai passar para a história, na minha opinião, muito menor do que ele poderia ser.
Com certeza. Eu queria passar para o Nasser, que ele vai ter que sair. Deixa eu ler.
Pode ficar.
É que eu vi aqui no privado que você tinha.
A esfirra não ficou pronta.
Então deixa eu ler aqui duas perguntas dos nossos internautas. Um é do Mania de History. Ele diz: Miguel Nicoleres já fala em caos funerário. Teremos tempo para um impeachment? A gente já falou um pouco disso, dessa questão do tempo, mas ele pergunta: uma interdição não seria viável? E tem também uma pergunta da Meire Rastelli, que deu um superchat, obrigada, que é nossa membro. Ela diz: vocês não acham que o caos interessa ao Bolsonaro? Eu não sei se uma interdição...
A boa pergunta para o Nasser responder, inclusive, que ele entende bastante dessa estratégia trumpista, enfim, da extrema-direita mundial.
Deixa eu só agregar uma pergunta também, porque nessa semana esteve aqui o Celso Amorim, e como é aniversário do golpe e tal, muita gente ficou colocando na internet, né, nas redes, porque vai ter golpe, autogolpe, e acho que a gente aqui já discutiu que o Bolsonaro não tem força para qualquer tentativa nesse sentido, mas o Celso Amorim falava de uma questão de uma tentativa de ele tentar controlar o exército, para não agir no caso, por exemplo, em 2022, se ele perder a eleição, como fez, como teve uma invasão no Capitólio, e ele já ameaçou que teria uma invasão no Congresso aqui, se ele perdesse as eleições.
E as milícias e a polícia.
Nasser.
Não tem sentido nenhum isso. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: caos é o caos planejado. Isso sim. Então, sempre eles apostam nisso.
Travou?
Acho que o Nasser travou para vocês também.
Travou?
Voltou?
Agora voltou.
Então, eu ia dizendo o seguinte, que o caos planejado interessa. Um caos que você não tem nenhum tipo de controle, como uma pandemia, uma crise econômica, não interessa, não, porque ele vai ser responsabilizado. Hoje, os analistas... sempre tem o ser na história, mas a probabilidade do Trump ter sido reeleito se não houvesse a pandemia era alta, era muito alta. Infelizmente, ele perdeu nas grandes cidades, ele perdeu onde a pandemia já estava tendo impacto e crise econômica, levou ele. Então, isso é falso, porque a gente precisa tomar, cuidado o seguinte, quando a gente tenta traçar um perfil, né, do adversário, o inimigo que a gente quer combater, a gente corre sempre dois riscos. Um é menosprezar, né? O outro também é dotar de onipotência. Eu vejo muita gente de esquerda analisando o Bolsonaro, parece que ele sabe de tudo, ele planeja tudo, dá certo em tudo. Não é verdade, como também não era verdade o Trump. Entendeu? Então, o Trump se estrepou e está levando o processo lá, e o Bolsonaro e a turma dele estão vendo isso, né? Então, a circunstância é completamente diferente. Não era até essa crise. Essa crise militar veio a demonstrar isso. Tem divergência. Vamos entrar na cabeça do militar. Veja só, estou falando de hipótese. No limite, quando você tem uma situação política em ebulição, com possibilidade de golpe, e militar está divergente, o que, que vai para isso? Guerra civil, estou falando em outros lugares, porque é um grupo armado que se divide. Como é que resolve isso? Conversando no bar da esquina? Não, né? Não é o caso desse. Prestem atenção no que disse o Azevedo na segunda-feira. Ele saiu e falou, gente, tranquilidade. Né? Falou isso, tranquilidade e tal. Por quê? Veio depois. O Bolsonaro engoliu o Paulo Sérgio. Então, provavelmente, aquela reunião, eles ficaram uma hora lá, o Braga Neto, o Azevedo e os três comandantes, segundo os reportes, escutava a voz, né, os gritos de longe, né, engoliu o Paulo Sérgio. Não porque ele é democrata, disse, tem nada disso, mas ele é alguém que estava divergindo, ele estava divergindo do Pazuello. Ele não é um cara que quer se identificar com ele. E o Bolsonaro teve que nomear. Vê essa coisa ridícula do Braga Neto, eu nunca vi isso na história do Brasil. É, parece departamento de RH, vou fazer uma entrevista para ver o que foi isso com ele. Não foi definido. Quem definiu deve ter sido o Pujol e o Corpo. Falou, quero que coloque ele, que é o lado deles. Então, ou seja, os militares são divididos, não é uma divisão. Não é simples, não se resolve, e ela está colocada. O anúncio disso veio lá 3 meses depois que o Bolsonaro tomou posse, que foi o Santos Cruz. E eu, particularmente, na época eu tinha falado isso, que eu já entrevistei o Santos Cruz, com toda a divergência que tem, ele tem uma postura, ele tem uma interpretação do Brasil, que, aliás, ele apoiava o Lula, né? Depois mudou. Mas, enfim, então o Santos Cruz, ele tem, vamos dizer assim, essa referência, que é um grupo que está crescendo, né? Era o Santos Cruz, agora tem esse, tem o general da reserva. Então, eles estão divididos. Então, não acredito nesse negócio de golpe, não acredito nada disso. Não tem viabilidade. E, como eu falei aqui, o grande capital. Porque esse foi o outro equívoco que demorou a ser desfeito na historiografia brasileira, que falava que 64 foi golpe militar. Não foi golpe militar, foi golpe civil. Civil militar, mas civil inclua empresário. Empresário militar. O golpe foi de empresário.
Banqueiros, latifundiários.
Latifundiário. Ficaram
multinacionais.
Oi?
Multinacionais.
É, multinacionais. Que é isso aí, que pode ser agora. Então, eles participaram do golpe. Não foi só militar. Os militares nisso têm razão. Tem razão no aspecto quando eles dizem. Quem foi nos chamar lá no quartel foram eles. Foi o Lacerda, foi o Ademar de Barros. Ou eles não foram chamar eles lá. Aí eles entraram, né? E não quiseram sair. Mas o período é deles. Então, portanto, vamos ver o que o capital, o grande capital, vai fazer agora. Já está dando sinais. Demorou, né? Precisou morrer 300 mil, quase 400 mil aí antes, né, que eles fizeram, para ter uma pequena divergência. Vamos ver se isso evolui, de acordo aí com o Merval, porque aí realmente que não tem chance. Não tem um lugar no mundo que tem golpe sem o apoio do grande capital. A gente só fala dos militares. Então, mesmo os militares estão divididos. Militar dividido. O grande capital não vai, o Bolsonaro não vai para lugar nenhum. Acabou, o Guedes acabou. O Guedes é a referência disso. Se o grande capital estivesse apoiando, estava o Guedes aí dando entrevista, falando, sumiu completamente. Não tem para onde ir. Então, o governo Bolsonaro, um exército Brancaleone, que é o filme do Mario Monicelli, que é fantástico. Por quê? Olha esse ministro da Justiça. Gente, o período militar, você pode discordar, Passarinho, Abiaquil, tem ninguém Ele é esse ministro de Relações Exteriores, o cara é cerimonialista. Ele arruma cadeira e copo e talher para os caras sentar. Então, portanto, não tem ninguém. Ele está perdido. E é isso que o Ricardo Bezoni está falando todo momento. Lá no parlamento, chantageado pelo Centrão. Vai até a última gota. Ele não tem para onde ir.
E com um detalhe, daqui a 90 dias, o Brasil terá mais de 500 mil. Pode ser até que seja antes. Mais de 500 mil mortos e será o líder absoluto, tanto em números absolutos quanto proporcionais do número de mortes no mundo. Ou seja, a economia não suporta esse grau. Essa coisa do colapso funerário já está acontecendo. Estão fazendo enterro à noite. Tem vários cemitérios que não tem mais espaço para enterrar ninguém. Então, se imaginem mais 3 meses. Sem vacina. Sem vacina e sem auxílio emergencial, as mortes vão chegar a 5, 6 mil por dia, porque não tem hospital mais para absorver esse pessoal. Eles estão transformando a ala infantil de alguns hospitais em ala de Covid. Daqui a pouco tem criança precisando de ala e não tem. E olha, isso daí é o mais absurdo é que o Brasil está desse jeito com 350 bilhões de dólares no Banco Central.
E não quis gastar com a vacina da Pfizer porque era cara.
Exatamente. Então,
essa conta vem. É isso que eu estou dizendo. Não vai levar sempre.
Olha só, nós estamos com 315 mil mortos, aproximadamente. 320 mil, é isso daí?
321 mil
mortos. Vamos contar rápida. 321 mil. Morreram 60 e poucos mil em março. Né? Vai morrer. Mas
hoje já está 3.500 por dia.
E vai morrer 100 mil em abril.
É exatamente. Isso, vai chegar em maio.
Vai para 421 mil. Vai morrer desse jeito mais 100 mil em maio. Em maio, final de maio, já passou de 500 mil.
Não, de 400.
Não,
de maio, final de maio. É. Sim, sim.
Já passou de 550.
Final de maio, começo de junho.
Maio vai passar 550
mil. Pode estar mais de 550 mil, pode estar beirando 600 mil. Porque a gente está falando de 3 mil por dia, 3.300 que dá em 30 dias 100 mil.
Ou seja, e se
fosse 4.500.
Ou seja, Robai, o nosso cálculo está que não vai subir.
É, que começa a diminuir.
Cálculo conservador.
É verdade.
E tem o inverno. Inverno.
É. O índice de transmissão diminuiu. Estava em 1,26, agora está em 1,12. De qualquer forma, está acima de 1.
É, não adianta.
Está acima de 1. Então, para cada uma pessoa que pega, passa para 1,12. Está aumentando. Né?
Ônibus lotado, metrô lotado. Ou seja, não tem saída sem lockdown de verdade. Lockdown é igual o francês da França. O lockdown é o seguinte, você pode sair de casa um dia por semana. Esse um dia por semana, você tem que ir no supermercado e na farmácia. E se quiser levar o cachorro para passear, você pode levar também nesse dia, controlado por um aplicativo. Se for pego fora desse dia, a multa é de 200 euros. É assim que funciona. Agora, tem programa de renda para segurar. Quem não tem renda salarial, quem não tem emprego, que tem olerite e tal, o pessoal vai ter que receber uma ajuda significativa, como o Biden está fazendo nos Estados Unidos.
Exato.
Então, não tem saída. Não existe orçamento, teto de gastos nesse momento. Ou faz a coisa certa, ou nós vamos pagar com as vidas. E aí é aleatório. Mesmo quem está em isolamento, que recebe uma encomenda, ou que precisa sair de casa um dia para ir no supermercado, pode se contaminar e morrer. Não tem salvação para ninguém.
A outra coisa importante que a gente tem que levar, infelizmente, vai ter que falar, tem que levar em conta isso, eu ouvi uma pessoa da Organização Mundial da Saúde, ele disse o seguinte: não fiquem sobrevalorizando o poder da vacina. A Inglaterra foi o primeiro país a vacinar. E durante a vacinação, eles fizeram lockdown. Então, aqui também está se construindo essa ideia, né, do Bolsonaro, mesmo falso, mesmo que não tenha vacina, que é a vacina, não vai adiantar. Se não tiver lockdown, não vai adiantar.
A vacina, Reginaldo, a vacina, no caso do Brasil, os Estados Unidos já estão com 28% da população vacinada com a primeira dose e 18% com a segunda dose. E eles estão num ritmo alucinante lá. No Brasil, para chegar a um percentual relevante da população, é setembro, outubro.
É isso.
Se acelerar. Se acelerar, é março do ano que vem.
É, se tiver vacina em setembro,
outubro. Eu estava vendo os dados do Conselho de Enfermagem, olha só como só a vacina não é suficiente, é preciso manter as medidas restritivas. Os profissionais de enfermagem, agora em março, foi o recorde de mortalidade, foram de pessoas de enfermagem. E eles foram os primeiros grupos a serem vacinados. Então, ou seja, não é só a vacina, vai ter que ter isolamento junto, né? Até é uma medida coletiva, tem que só quando. Só vai ter feito a vacina quando 70%, 80% da população tiver sido vacinada.
E a gente está. Foi a primeira vez que a gente saiu, foi num bar aberto lá em Santos, quando deu uma caída assim na... Encontramos uma enfermeira e ela falou que ela não ia se vacinar. Vai vendo.
Pois é.
Estamos chegando ao final do nosso programa, Adri, tem superchat, como é que estão as coisas aí para a gente dar a palavra final para o Ricardo?
Poxa, pessoal, superchat aqui para...
Superchat, aí, amigo, vamos! Precisamos de superchat membro! Olá, aí chegou Cláudio Alves!
Cláudio mandou aqui, tá vendo como tem que pedir.
Hoje é dia 1 de abril, você já recebeu no dia 30. Eu fico fazendo as contas aqui para ver quando o cara recebe. Tô sabendo que você recebeu no dia 30. Então, ó, pinga aqui também. Vamos lá, Adri.
Isso aí. Olha, o Cláudio diz, gente, o Brasil pode pagar por dezenas de milhões de doses de vacina sem abandonar o teto de gastos, ou o governo será obrigado a abandoná-lo? Ah. Acho que o Ricardo consegue responder essa questão. Dá para...
Vou dizer uma coisa aqui que é assim, que as pessoas precisam compreender. O teto de gastos é a maior estupidez econômica do planeta. Qualquer economista que conheça minimamente, não vou falar ninguém de esquerda, pergunta para o André Lara Rezende ou para o Armínio Fraga o que eles acham do teto de gastos. Pergunte para eles. Eles podem até falar para os investidores lá, porque eles têm... O Lara Rezende acho que abandonou isso, está só dando aula agora. Mas o Armínio ainda tem negócio aí no mercado, ele pode falar para preservar os seus negócios, porque está cheio de idiota no Brasil que acredita nessas coisas. O teto de gasto, pergunta para o Biden o que ele acha do teto de gasto. Pergunta para a Angela Merkel. Fora de pandemia, em pandemia, veja bem, o ano passado foi feito um orçamento de guerra. Tem que fazer esse ano também, urgentemente. Tem que pagar auxílio emergencial e tem que ter vacina. E tem que chamar médico do exterior, se for necessário, para pagá-los. Ou seja... suspende qualquer restrição orçamentária. O Brasil, infelizmente, foi vítima, nos últimos 30 anos, de uma onda sustentada pelos comentaristas da mídia e por muitos professores de economia que não entendem de economia, da história da lei da responsabilidade fiscal. Eu não sou contra a responsabilidade fiscal, mas a lei é horrorosa. O teto de gastos e a chamada regra de ouro. Essas três questões, inclusive tem gente no PT que defende. Eu sou radicalmente contra. O orçamento quem faz é o Congresso. Você tem que ter um Congresso que seja capaz de fazer um orçamento verdadeiro e cumprir o orçamento. Então, vacina não entra, não pode entrar em teto. Despesa do SUS não pode entrar em teto. E auxílio emergencial digno do nome não pode entrar em teto. O restante, se o teto está aí, existe essa emenda horrorosa, que foi a obra do Michel Temer e daquele ser abjeto que ocupou o seu Ministério da Fazenda, que criaram uma ilusão de que se fizer isso, o mercado vai ficar feliz e serão gerados milhões de empregos. Se fizer a reforma da Previdência, serão mais milhões. Se fizer a reforma trabalhista, mais milhões. E nós estamos hoje, o IBGE divulgou ontem, o maior desemprego da história para o trimestre terminado em janeiro. Desemprego formal, sem falar dos subocupados e dos desalentados. Ou seja, o Brasil está refém de uma mentira que contaram para o povo, que se você vê até uma pessoa que assiste a revista Fórum está preocupado com o teto de gastos. Desculpa, não estou falando para você que fez a pergunta, mas infelizmente isso contaminou a mente das pessoas. Esse vírus é pior do que o Covid.
Nasser, estou vendo que estou escutando barulho de talher aí. Vamos lá.
Para você, né? O talher para cortar meu pescoço.
Vai lá.
Até mais aí.
Seja, valeu, Nasser.
Obrigada, Nasser. Obrigada.
No final, obrigado, Berzoini.
Obrigada, Ricardo.
Abraço. Um agradecimento a todo mundo que ficou até o final aqui do programa. Queria agradecer demais. A gente brinca com a história dos superchats, dos membros, porque, evidentemente, a gente constrói a revista Fórum a partir disso, mas todos vocês são muito importantes para a gente, cada um de vocês que vem aqui, que participa do programa, que faz comentário, que só ouve, é de extrema importância. E aqueles que ainda não são inscritos no canal, isso é muito simples, vai lá, se inscreve. 40% da nossa audiência não se inscreveu ainda. É muita gente. E a gente também precisa crescer esse canal para ir atingindo cada vez mais o número de gente. Começou abril, era isso, gente. Grande.
Antes, Rovai, eu queria dar um recado aqui, uma dica para vocês que assistem aqui o nosso canal, que estão interessados, ou quem sabe, por que não, vou fazer uma pós-graduação ou uma graduação na Escola de Humanidades da Fundação Escola de Sociologia e Política, a FESP-SP. Tem cursos na área de humanas, olha só que bacanas os cursos de pós-graduação, ciência política, estratégia e liderança política, estudos brasileiros, sociedade, educação e cultura, globalização, poder e sociedade, mídia, política e sociedade, política e relações internacionais, sociologia, sociopsicologia, gestão estratégica na sociedade de conhecimento, gestão pública. Os cursos estão com inscrições abertas, tem desconto nas mensalidades, então tem aqui na tela o telefone, o site para vocês conhecerem, a Escola de Sociologia e Política, Escola de Humanidades na Fundação Sociologia e Política de São Paulo, uma das mais antigas escolas de sociologia do Brasil. Então está aqui a minha dica, e agora no final do programa eu vou deixar um vídeo para vocês conhecerem a FESP, e era isso, Rovai.
É isso, beijinhos a todos vocês, carinho, abraço apertado, muita tranquilidade, muita força para resistir nesse momento de pandemia que é muito duro, e aqueles que perderam alguém, que perdeu algum parente, algum amigo, meu beijo no coração.
É isso. Voltamos 5 horas com Flávio Dino e Sinara Menezes.
Flávio Dino acabou de adiar a entrevista.
Dio.
Então, mas vamos estar às 5 da tarde, sempre com alguém muito importante. Então, apareçam lá, nos prestigiem às 5 horas, o trio Parada Dura, Sinara, Dri, Rovai.
É isso aí.
Você tem coragem de conhecer e ir além? Em meio às incertezas, é preciso ter um segundo de coragem para buscar novos rumos. O conhecimento é a melhor forma para você que deseja buscar a mudança na sua vida. Encontre aqui o suporte para sair da zona de conforto e construir novos caminhos. Processo Seletivo Pós-Graduação 2021, Sociologia e Política. Escola de Humanidades. Conhecer e ir além. Saiba mais e inscreva-se.